A gente falou algumas vezes aí de imóvel, financiamento e tudo mais, e toda vez que a gente fala desse assunto, vem o pessoal com as continhas mágicas que querem provar a si mesmo, né, que existe alguma possibilidade de ser bom você manter uma dívida e pior, uma dívida com financiamento de 20, 30 anos. Aqui a fórmula dos juros compostos: montante é o capital, multiplica pela taxa de juros elevado ao tempo. Então, 5 vezes 5, 25, 5 elevado a 25, 5 elevado a 5, 3.125. Então você fica com 25 a teu favor, 3.125 contra. Você ter o tempo contra você, não há nada, você pode se enganar o quanto você quiser. A única forma de você enriquecer através dos juros compostos é tendo tempo, bastante tempo, porque o tempo é exponencial. Por isso que vocês são convencidos a girar patrimônio e perder o tempo. Agora, quando você coloca o tempo contra você, pode fazer a conta mirabolante que você quiser, que não adianta, você não tem a menor chance. Aí, para vocês verem, eu fiz esse meme aqui, em homenagem a vocês que fazem essas continhas, né? O que vocês querem? Comprar imóvel. E como vão comprar? Pegando dinheiro emprestado no banco. E como vão pagar o banco? Com a renda fixa do banco. E aí, eu botei os banqueiros rindo, porque nada dá mais dinheiro para eles do que isso, do que empréstimo, empréstimo de longuíssimo prazo. E assim, o que eu sempre falo, e o engraçado é que eu botei isso aqui, no mesmo dia alguém veio botar uma postagem com uma continha dessas. Se você entende o conceito, não precisa fazer conta. Se você faz conta, nunca vai entender o conceito. Nunca, em nenhuma hipótese, aí vai vir alguém com exemplo de exceção. Quando eu falo nunca, em nenhuma hipótese, ganhei na loteria, aí não sei o que, tudo tem exceção. Mas o banco não vai te dar dinheiro a uma taxa, te emprestar dinheiro a uma taxa de 8% e pagar 10% para você na renda fixa. Porque se fosse assim, o banco não estava tendo 29 bilhões de lucro, ele estava tendo era prejuízo. Então, sempre a conta está errada, porque esquece do imposto, esquece das taxas de administração, do seguro, do monte de coisa que enfiam em vocês. E esquece principalmente do risco enorme que é ter uma dívida de longuíssimo prazo. Pode vir hiperinflação. Agora mesmo no Brasil, há 2, 3 anos, sei lá, começaram a fazer financiamento com IPCA. O cara no Brasil fica com IPCA, vende IPCA descoberto. O que que aconteceu? O IPCA que estava 2, 3% foi para 10, 12, sei lá quanto. Claro, óbvio. Óbvio, nós estamos no Brasil. Então, o risco de vir hiperinflação, o risco de você perder o emprego, o risco do governo mudar a regra, não pode mudar, não sei o quê, eu vou para a justiça. Boa sorte. Boa sorte no Brasil ir para a justiça contra o governo ou contra um banco. Boa sorte para os seus netos, que vão receber essa herança dessa causa na justiça. Um dos casos que eu vou, que eu, se eu achar, vou mostrar, é exatamente alguém contando essa história, que era um advogado e a causa ficou para o filho dele, que ele ficou velho, a causa ficou para o filho. Então fica 20, 30 anos brigando na justiça. E aí, o nosso amigo aqui, Caverito, que trabalhou na área, ele trouxe aqui uma tabela que é de chorar com dados reais. Então, o sujeito comprou uma unidade de 519.990, deu uma entrada de 50 mil, ficou devendo 469.990. Ele bota aqui 25 meses depois, tendo ele pago 144 mil, ele está devendo 506. Começou em 469. Então, ele começou em 469, pagou 144 e está devendo 506. E, assim, nem sempre é tão ruim assim, mas muitas vezes é ruim assim. Por quê? Aquilo que eu já mostrei aqui. E essa tabela aqui está até mais bonita que o normal. A realidade é pior do que isso. O banco cobra primeiro juros. Então, nos primeiros pagamentos, você só paga juros e não amortiza quase nada do financiamento. E dependendo do que acontece, com as taxas, acontece essa desgraça aqui. Do cara tá devendo 469, ter pago 144 e está devendo 506. E se ele parar de pagar, ele perde o imóvel e fica devendo dinheiro. Então, pode acontecer de dar certo? Pode, tudo pode, mas você está com a faca nas costas. E está aqui o outro gráfico que eu já mostrei. A inadimplência de praticamente 40%. Os bancos sabem disso. Aliás, o objetivo é esse. Porque o grande ganho dele está na inadimplência. E ele, por isso, ele cobra primeiro os juros, porque ele sabe que você vai parar de pagar. Então, ele já garante a parte dele. Então, são casos e relatos e mais relatos que a gente tem aqui no site, para ver se vocês desistem disso. Uma é do nosso amigo aqui, Mahmoud. Todos começam procurando justificar o injustificável. São vocês com essas continhas que vocês fazem aí, achando que são espertos. Acredito que seja uma decisão pessoal. Qualquer coisa que você postar aqui, vão te dar a minha resposta. Não faça dívida. E te falo é o certo. Tive o MEI em 420 meses, primeiro ano do IRPF. Pego o meu extrato no Caixa Habitação e vejo o seguinte: valores fictícios, mas proporcionais. Valor do financiamento, 230. Valor pago no ano, 20. Valor amortizado, 5. Saldo devedor, 225. Então ele pagou 20 para diminuir 5. Pensei na hora: ah, deve ter algo errado. Vou na Caixa. Cheguei lá, me disseram que era assim mesmo, mas que ia melhorar a partir do segundo ano, porque meu financiamento era saque. Ótimo, eu pensei. No ano seguinte, Selic nas alturas, consequentemente, a taxa pequenininha que ninguém dá valor, chamada TR, subindo. Resultado, no segundo ano, valor pago 25, valor amortizado 4, saldo devedor 221. Putz, não é possível. Cadê a planilha que me deram quando fiz o financiamento, mostrando os valores da prestação e evolução do saldo devedor mês a mês? Não batia. Vou acompanhar mês a mês. Isso não é possível. Um mês, valor da parcela 1.000, juros 800, amortização 100. Tem as taxas de administração, seguro para a Caixa receber caso você morra ou a casa caia. Só que você não é coberto, quem é coberto é a Caixa. Se a casa cair, você está na rua e a Caixa recebe do seguro. Saldo 220.900. Segundo mês, parcela 1.000, juros 800, amortizado 100, saldo devedor 221. TR estava lá em cima. Após essa constatação, foi que meus olhos abriram. Nesse meio tempo, pipocou a pandemia e tudo fechou. Saiu uma lei nova, já após 3 meses vai para leilão, se você não pagar, e se o saldo do leilão não for suficiente, você fica sem casa e com a dívida do que sobrar. Agora, faça essa projeção com o valor de 600 mil que você está querendo e veja o nabo que vai ser. Mas, como falei, é puramente pessoal. Então, são diversos relatos. Nós tivemos um relato aqui de um advogado, um cliente, que ele não conseguiu mais pagar, devolveu o imóvel e ficou devendo. E já tinha pago um dinheirão. Então ele pagou, sei lá, 200, 300 mil reais, devolveu o imóvel e ficou devendo. Então, fazer conta, me desculpe, é uma burrice. Porque se você entender o conceito da desgraça que você está se metendo que é algo que pode destruir a sua vida e a vida da sua família, você não precisa fazer nenhuma conta. Você vai ou não fazer, e se fez, você vai pagar o mais rápido possível. É a única coisa que você pode fazer. Se você já tem uma desgraça dessa, compra tempo, as últimas prestações, sempre paga as últimas para diminuir o tempo. O maior inimigo seu é o tempo. Vende tudo que você puder, usa o FGTS, usa tudo que você puder, trabalha 24 horas por dia e paga isso o mais rápido possível. Enquanto você está com essa dívida, você está com uma faca nas costas de acontecer uma desgraça dessa. A decisão de pegar um financiamento é uma decisão que pode destruir sua vida e sua família, e você nunca mais conseguir chegar na tranquilidade financeira. É assim, a pior decisão que você pode tomar na vida. Deixa eu ver esse aqui. Vamos ver se tem alguma história mais interessante aqui. Ah, nesse tópico aqui tem. Nesse tópico você tem histórias interessantes, mas não é nesse aqui. O cara aqui está contando aqui, isso, o cara que trabalha no ramo imobiliário, as construtoras não são construtoras, elas são financiadoras. O negócio delas é cobrar juro. Olha aqui o outro contando a história dele. Financei 297 mil. Depois de pagar 169 mil em 56 meses, devia 262. É isso, é nisso que vocês estão se metendo. E vocês acham que com continha maluca vocês vão conseguir vencer os bancos. Só rindo mesmo, só rindo. O cara devia, financiou 297, pagou 169 em 56 meses e devia 262, ou seja, de 169 que ele pagou, só amortizou 35. 130 foi por juros. Você ter juros contra você é um... não tem como você sobreviver. Não tem como você sobreviver com juros e tempo contra você. 30 anos. 30 anos de juros contra você. Como é que você pretende sobreviver? Eu nem durmo nem um dia. Enquanto eu não acabar com essa dívida, eu não durmo um dia. Então, sabe, todo dia tem mensagem. Ah, porque a taxa está não sei quanto. E a minha dívida tá tanto, não sei o quê. Olha esse aqui. Aqui é o total que você paga sem abatimento. Vai pagar 400 mil reais. Se você for comprando tempo, você paga 150 mil reais. Não, você paga aqui 200 e pouco reais. Então, sabe... olha a dívida, como é que ela vai descendo. O cara pegou 170, 160 emprestado, pagou 400 mil. A dívida vai descendo devagarinho. Agora, se você sai antecipando, olha como ela desaba rápido. Então, a única coisa é, se você fez dívida, é pagar o mais rápido possível. A esse aqui. É a mesma coisa, ó. Você vai ficar 20 anos pagando. Se você paga R$ 100 a mais, já caiu. Se você paga R$ 1.000 a mais, já caiu para quase 10 anos, para metade. Isso aqui é um empréstimo de 300 mil a serem pagos em 20 anos, com taxa de juros 10% ao ano. Se você paga R$ 1.000 a mais por mês, você divide pela metade. Aqui. Aí você ia pagar Você pegou 300 mil emprestado e ia pagar 370 mil de juros. Se você bota R$ 1.000 a mais, o juro já cai para quase 150, você economiza 200 mil reais. Vocês não têm ideia do que vocês vão perder. E é como eu sempre falo, as pessoas, elas, os burro pira. Elas... Ih, fiz besteira aqui. Sai! Onde é? As pessoas, elas não sabem fazer conta. Então, quando você financia um barão, né? O pessoal adora um barão. Quando você financia um barão, e aí você paga cinco barões, você paga cinco barões, aí o pessoal acha assim, porra, perdi 4 milhões. Não, você perdeu uns 20 milhões. Não, 20 eu exagerei, mas vamos ver. Vamos ver quanto você perdeu. Essa decisão de fazer um financiamento é uma decisão. Eu vou ser pobre. Ó, se a gente bota aqui. Não dá para botar, né? Dá para botar 4 milhões aqui. Eu boto 4 milhões? Não, mas eu não sei se faz sentido. Porque é por mês, não faz sentido. Vamos sem fazer conta. Não precisa de continha. O que que acontece? Se você tivesse comprado o imóvel à vista, tivesse poupado, e aí quando você tivesse o dinheiro, se tivesse comprado o imóvel à vista, você não teria pago esses 4 milhões a mais. Mas você não perdeu só esses 4 milhões. Porque esses 4 milhões que você pagou para o banco, eles renderiam juros, né? Porque eles estariam investidos em alguma coisa. Então você perdeu 10, perdeu 15 milhões, sei lá quantos milhões você perdeu. A decisão de financiar um imóvel é assim: eu vou ser pobre a vida toda. Quando você toma essa decisão. Porque você vai sangrar durante 30 anos com essa desgraça. Com esses exemplos que eu mostro, com o tempo contra você e com esses exemplos que eu mostrei, né, que o cara esses exemplos aqui, ó, que você 469 paga 144, tá devendo 506. Você vai sangrar teu dinheiro. E esses 144 não é 144, olha aqui, são 2 anos. Imagina se ele bota 10 mil na renda fixa, 1.500 compra ação, 1.500 compra FII, não sei o quê, 4.200, 28 mil na renda fixa. Não seria 144 depois de 2 anos, seria provavelmente 300 mil. Depois de 10 anos já virou 3 milhões. Olha o dinheiro que se perde, vocês não têm ideia. A gente pode voltar aqui e botar um valor inicial de 100 mil. 100 mil. Mil, dois, três, 100 mil, e botar aquilo que ele andou pagando lá, 3.500. É 3.500? Acho que é 3.500. Ah, 3.000, 4.200, aí teve algumas antecipações, 3.500. Bota uma taxa de 8% e bota aí seus 20 anos. Aqui, ó. Isso aí virou 2 milhões e meio. Investiu 940, 1 milhão e meio de juros, virou 2 milhões e meio. E eu estou botando só 20 anos. Se botar os 30 anos do financiamento, aí já virou 6 milhões. Então, vocês não têm ideia do dinheiro que se perde. Ou o banco faz bilhões de lucro, por quê exatamente? É que tá. Por que que vocês acham que o banco faz, sabe, que o banco faz bilhões, bilhões de lucro? Isso aqui é muito boa. Chegará o dia que teremos que provar ao mundo que 9 mais 1 é 10. É isso aí, tá difícil também.
O
Por minha
Costa.
honra, defenderei as dívidas até a morte. É isso. Mas é sempre a mesma coisa. É sempre se achar esperto, né? Aqui, ó. Os sete estados, né? Choque. Ter dívida é ruim, mas todo mundo faz. Daniel, né? É negar. Ainda posso investir e ganhar mais que a dívida. Raiva. Li os mantras. Não quero ficar andando sem aportar. Barganhando. Já li vários tópicos aqui sobre quitar financiamento antes de investir e compreendi a importância, mas depressão. Nunca mais vou aportar, vou pagar essa coisa para sempre. Testando. Se eu pagar uma parcela e adiantar a última, talvez consiga pagar antes. E o final, aceitação. Dívida é ruim, mas está feita. A única maneira de me livrar disso é pagando e adiantando as últimas parcelas. Quando puder, não adianta procurar atalho. É isso aí. É isso aí, não tem saída.
Ô, Basti,
Oi.
só primeiro agradecer que já deu 500 pessoas. Pessoal, vamos nos ajudar aí clicando no like, compartilhando. E sobre o tema, já deixar respondido o que assim, sobre esse tema de 10 perguntas, 9 é: ah, mas eu estou fazendo financiamento, o imóvel está valorizando, então vai compensar. Primeiro, né, eu acho que é importante deixar isso respondido. Primeiro lugar, é uma mentira. Não se, primeiro que no longo prazo, igual 30 anos, esses prazos longos, o imóvel tende a andar meio junto com a inflação. Ele tem uns períodos de pico aí que o pessoal pega como exemplo, né, Basti? Segundo, que você não tem certeza disso. A única certeza é a dívida. A dívida é certeza. Se o imóvel vai valorizar, não existe certeza. Então, isso é outra coisa, outra enganação que o pessoal está fazendo. Ah, mas o imóvel vai valorizar. Não se sabe, e ainda mais em 30 anos.
Mas se você comprar o um imóvel à vista e ele valorizar, valorizou e você só pagou 1 milhão, não pagou 5.
Não, exato. O pessoal às vezes pega um exemplinho de exceção. Ah, faz 2 anos que eu comprei, o preço deu uma explodida, tal, e toma isso como base.
É, não,
Entendeu? E mesmo assim, a matemática é contra. Isso que é o
se o
principal.
imóvel valia 1 milhão e agora vale 5, se você pagou 5 milhões, você podia ter comprado 5 imóveis de 1 milhão, agora você teria 25. Então, mesmo esse argumento é argumento
É,
maluco.
perfeito, perfeito.
Esse é argumento maluco. No primeiro, não dá para saber, é o que o Thiago falou. A única certeza é a dívida. Depois, não dá para saber se o imóvel vai ser seu. Porque, primeiro, ainda tem gente que adora misturar duas coisas, financiamento e ainda bota na planta. Faz financiamento de imóvel na planta. Então, você não sabe nem se o imóvel vai subir, se o imóvel vai ser seu, se você vai conseguir comprar o imóvel mesmo. Então, você nem sabe de nada. E o imóvel pode virar uma porcaria, pode valorizar e pode virar uma porcaria. Nem nada é garantido. Tinha aqui uma do Charlito, mas era em outro tópico, espetacular. Ele mostrando. Era em outro tópico, eu não sei qual é o outro tópico. Será que é esse aqui? Não. Bom, ele estava mostrando o caso lá, exatamente o caso que ficou do advogado, passou para o filho do advogado e para os filhos dos caras, porque ficou 30 anos também na justiça, sabe? O banco construtora e o governo, sabe, você não vai ganhar na justiça, e se ganhar, não vai receber, sabe? E se ganhar, não vai receber. E aí eu salvei dois tópicos aqui, mas tem algum que eu esqueci de salvar, que mostrava, inclusive, porque aí o pessoal vem com outro argumento que está na Suíça, está na Espanha, está não sei aonde, mostrando o mesmo problema lá O mesmo problema na Espanha. Ah, tá aqui, ó. O idiota não deu reload, é esse tópico aqui mesmo. Mas o idiota aqui não deu reload ali naquele que eu guardei, aí por isso que acabava rápido. Samba de nove.
Viu, Bastri, só esse, aquele gráfico da inadimplência que você mostrou, é importante falar que é público, ela está com lá a informação da Caixa. Aí
Sim.
tem alguns comentários do pessoal, ah, mas isso é Minha Casa Minha Vida, é o pessoal que perde o emprego e depois deixa de pagar, é o Minha Casa Minha Vida, mas é o mais barato. É o mais barato e outra coisa, todo mundo pode perder o emprego, né? Todo mundo pode perder o emprego e depois ter problema com inadimplência.
É, até aqui, ó, o que o Charlito falou, mesmo que no final a briga na justiça, a Mini sabe, a Mini é advogada. Aqui, ó, ela falando. É, pode pedir justiça gratuita, não sei o quê, lidar com esse, perderam parte dos pedidos, direito, aí a consultora faliu. Exatamente, a consultora vai à falência, aí você não consegue arrumar nada, sabe? É uma loucura total. Não adianta você ficar achando, ah, ó, as cicatrizes abertas da última bolha imobiliária na Espanha. Tem uma sentença muito bonita na qual o juiz me dá razão, mas só serve para moldurar e pendurar na parede. Ganhei, mas não vi o dinheiro. Na Espanha, mesma coisa. Construtoras, bancos, é o mesmo processo. E aí você vai para a justiça e não adianta. Outro dia tinha sobre a mesma situação no Cazaquistão. Ah, não, lá a taxa de juros é 2%, é não sei o quê, sabe? Mesma coisa aqui, ó, outro mostrando a tabelinha dele, que não amortizou praticamente nada, aí tem as taxas, tem o seguro, tem não sei o quê, sabe? Não adianta vocês se iludirem com essas continhas, não adianta, não adianta, vocês não vão ganhar. E é aqui, é nos Estados Unidos é uma desgraça, e o pessoal ainda hipoteca a casa pela segunda vez. É uma desgraça total. Mostrei aí na Espanha, e aí o cara, o juiz deu a favor dele, mas é isso, as construtoras, elas vão à falência, muda o nome, não sei o quê, não tem nada no nome dos donos, na justiça contra o governo, então, ou contra banco. Não adianta, não adianta. E aí, digo mais para vocês, eu digo mais para vocês. Nem sempre financiamento é com construtora, às vezes é comprando de pessoa física. Eu, pessoalmente, não faço negócio com construtora. Mesmo que esteja, o imóvel já subiu, o imóvel está pronto, o imóvel tem a BITS, eu não quero. Eu não quero, porque eu já sei que se tiver rolo, já era. Já era, não vai conseguir. Tá aí o pessoal da Encol. Quando foi Encol? Encol. Encol. Estão na justiça até hoje. Encol. Prédio desabou. Fizeram 40. Ó. 20 anos após a queda do edifício Palace, dois moradores ainda lutam para receber a indenização. Vocês acham que eu estou brincando? 20 anos depois. Aqui tem esqueci o nome, aquelas torres lá na Barra. Aquilo tem 50 anos. E tá lá, as torres estão lá. Vocês acham que eu estou brincando? Eu abri a primeira notícia, está aqui 20 anos depois, porque o nego chega e fala assim, comigo não, eu vou para a justiça. Vai para a justiça, meu amigo. Você não, nem sabe quem está do outro lado. Eles não conseguem ganhar porque nem sabe quem está do outro lado, porque a construtora vai à falência, os donos têm nada no nome dele. Você não consegue. E você ganha na justiça, como falou o espanhol ali, é uma bela sentença, mas você não consegue. Porque outra coisa que as pessoas não entendem, a maioria, é que existe, conversa com o advogado que ele vai te dizer. Existe uma grande diferença entre ganhar na justiça e receber. Porque você ganha na justiça e depois você tem que ir lá receber. E aí você, do governo você não recebe nunca. No máximo vai virar precatório numa fila de 20 anos. E você tem a execução para você receber. Aí o cara some, o cara não tem nada no nome dele, o cara muda do país, o cara não sei o quê. Esses caras, a construtora, podem não ser todas, mas o negócio deles É financiamento, rolar dinheiro para frente e fazer rolo. Eles são especializados nisso. E aí vai a falência, muda o nome. Você pode ver na tua cidade que de tempo em tempo uma toma conta da cidade toda. Depois some e vem outra. Porque é o métier deles. Eles vão rolando, vão rolando, vão rolando. Então, eu pessoalmente, eu não faço negócio com construtora. Mas você pode fazer financiamento comprando de pessoa física, mas também não deve fazer. Então, você quer comprar um imóvel, você junta. Por que você pode pagar 2 milhões e meio para comprar um imóvel de 500 mil, mas você não pode juntar os 500 mil? Isso é uma coisa de maluco. E não adianta dizer que eu estou falando besteira, que eu mostrei para vocês, o cara pagou, 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 ainda está devendo a mesma coisa. Não mudou nada. Então, sabe? Não adianta, vocês podem fazer a continha que vocês quiserem, não adianta. Enquanto você não entender o conceito de que você não pode ter juro composto contra você no longo prazo, que se você tiver isso, você está ferrado, não adianta, você vai ficar fazendo continha e assim, se você consegue torcer os números para provar o que você quiser. Então você quer manter a sua dívida. E quer achar que você é esperto por ter uma dívida, você vai conseguir fazer continha que te prove o que você quiser. Então, infelizmente, é isso aí, pessoal. Não façam dívida nenhuma, principalmente financiamento, que dura 30 anos. E se você já tiver, vende tudo que você puder, trabalha 24 horas por dia e compra tempo para acabar com essa dívida o mais rápido possível. Se você pagar, você pegou 500 mil. Se você pagar rápido, vai pagar 700, 800. Se você demorar a pagar, vai pagar 2 milhões e meio. E não adianta se enganar com o imóvel valorizou, não sei o quê. Se você paga aí 800 mil, ele vai valorizar e vai ser muito melhor para você do que se você pagar 2 milhões e meio. E você não vai vencer dívida com investimento, porque se você tivesse capacidade de vencer dívida com investimento, você não tinha nem dívida em primeiro lugar. Você estava milionário. Então, nada disso vai acontecer, não adianta se enganar. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá para as perguntas. Pergunta azulzinha aqui dos assinantes. E superchat, o Thiago bota aí. Quem fizer. O maior superchat do dia vai ganhar um mês grátis de assinatura na Baixa.com. Tem que entrar em contato aí com o Thiago, ou thiago@baixa.com, tá? Vamos aqui, ó. thiago@baixa.com. Quem ganhou tem que entrar em contato com o Thiago. Thiago@baixa.com.
Isso, Thiago com TH.
E outra coisa, tá aí o um endereço aí no YouTube aí fixo aí em cima para vocês irem lá se cadastrar na baixa.com. Mas hoje eu vou falar para vocês para esperarem, porque eu vou liberar aí 15 minutos e durante esses 15 minutos quem se cadastrar vai ganhar 15 dias grátis. Então vamos lá, Márcio Cabral, com a ajuda do canal, sou livre do financiamento de imóvel. Agora eu sou um ser otomano, ser livre, é isso aí, saiu da escravidão. Parabéns, Márcio. Ligo A, alguns anos pré-baixa, quase cometi essa de entrar no financiamento de um terreno. O próprio cara do banco me desaconselhou. Imagina a bomba que não era, agradeço ele por isso. É duas bombas, financiamento e terreno. Vitor Rezende, o que é pior, a ilusão do financiamento ou a ideologia do criptoativo livre dos impostos? É o mesmo tipo de idiota ou são dois idiotas diferentes? Sadiagem, até no metaferro. O que é pior eu não sei, né? A ilusão do financiamento eu já falei. E essa fantasia da criptomoeda livre de impostos, só se você virar bandido, né? Porque se você comprar qualquer coisa já era, né? Se você comprar um carro, comprar um imóvel, comprar o que for, já era. Só se você entrar para clandestinidade. Outra coisa, não tem nada mais assim que fique registrado do que Bitcoin, né? Tá tudo registrado. Você não acha que recebe na Baixa.com os craqueiros de investimento? Não, acho que não. Não sei bem o que é isso, mas eu acho que não. Pessoas que estão com a vida detonada por escolhas no passado e agora acham desculpa para não sair. Não, acho que isso é pouco que aparece aqui. Aparece um ou outro. Não acho, não. Olha aí, superchat. Pô, Alice aí, olha a Alice. Doe aos anjos, não aos bancos. Olha aí. Ô, Thiago, anota aí um mês de assinatura grátis para Alice. Se alguém der mais que ela, a gente dá um mês também, mas ela já ganhou.
Fechado, combinado.
Então, Alice já ganhou. Está sempre contribuindo. É isso aí. Doe aos anjos, não aos bancos. Sempre lembrando que parte do que a gente arrecada aqui vai para os anjos. Torne-se membro. Clica aí para virar membro. Que parte vai para os anjos da escola. E a gente já está aí com novas, tentando incluir mais 4 crianças para virarem 11 crianças esse ano. E como 11 vai me deixar nervoso, provavelmente vai ser 12, porque 11 não dá. 11 é um número que me deixa nervoso. Então, obrigado, Alice. Alice ganhou um mês de assinatura grátis. Como é que funciona quando já é assinante? Vai ser adicionada a sua assinatura e aí você vai ficar mais um mês além do que você pagou. Alice sempre ajudando. É transtornado. Concorda que muitos dizem entramos para emoção, envolve sonho, família, concepção social de ter imóvel, jeito é não cair no samba in love. Sim. O sistema cria essa coisa do imóvel próprio, mas tem uma parte de segurança, sim, no imóvel próprio. E isso que as pessoas não entendem. O que o imóvel próprio tem em relação ao aluguel é a segurança. E como ele tem a segurança, normalmente é mais caro morar de um imóvel próprio do que de aluguel. Mas o sistema joga isso, desse sonho de ter o imóvel e livre-se do aluguel e não sei o quê, e termina as pessoas financiando. E financiando um imóvel, elas destroem a sua vida financeira. Como a gente vai sobreviver a mais um desafio, se nem o survival a gente está sobrevivendo? Mas quando esse outro começar, vai começar dia 29, Tati. Provavelmente, vamos lá ver, que aqui na Baixa.com tem os desafios. Então, esse aqui vai começar dia 29, ó. 29, 29, segunda-feira. Vamos ver onde a gente vai estar no 29. No 29, vai ter acabado essa de 200. Vai ter. Já vai ter passada de 225 e a gente vai estar na semana de 150 para depois 250. Então, vai ter bem pouca gente aqui. Provavelmente nós vamos estar aí com uns 10 só e olhe lá. Sardinha rei, a diferença entre empresas que pagam dividendos e as que não pagam dividendos é somente que a que não paga dividendos já está replicando um na outra, você mesmo tem que reinvestir? Não. A diferença é que não tem diferença nenhuma, porque toda empresa, uma época, paga dividendo, outra não paga, então não existe. Esquece essa diferenciação. No Brasil, tem nenhuma empresa que não paga dividendo. Apenas tem época que elas pagam mais, pagam menos. Esquece essa classificação. Só existe uma classificação: empresa boa, empresa ruim. Dividendo não existe, esquece. Quanto mais você pensar em dividendo, pior. E muda, cada semestre, trimestre muda o que a empresa faz. Isso é problema da gestão. Se ela vai reaplicar o lucro, vai distribuir dividendo, vai recomprar ação. Isso é problema da gestão. O teu problema é só ser sócio de empresa boa. Esquece dividendo. Uma vez por mês você pega o dinheiro, reaplica. E assim, às vezes cai dividendo na sua conta e você usa para pagar um troço, mas aí depois vai sobrar mais dinheiro no seu trabalho. Pronto, uma vez por mês você vai lá e reaplica. Não vive essa loucura. Renato, meu irmão financiou pela Caixa. Seguro? Segundo é 5% ao ano para sempre, então vence inflação. Ainda assim vai pagar o dobro e perde em juros compostos. Sim, mas essa conta está errada. Essa conta está errada. Banco não é instituição de caridade. Vai lá, está errado. Está errado. Não tem nada que é 5% ao ano para sempre. Pode até ser que você me diga, financiamento especial para funcionários, para não sei o quê, para político. Aí é outro papo, aí é exceção. Senão está errada essa conta. Não é verdade. Ninguém deu 5% ao ano eternamente, nunca. Não é fácil de explicar nada, sardinha, sardinice. A maneira fácil de explicar é esquece dividendos. Só existe empresa boa e empresa ruim. Sobre não ser possível viver de dividendo, o que você acha de viver a metade de dividendo e aplicar a outra metade? Eu acho que você não deveria nem ter ação. Eu acho que você deveria estudar e não devia ter ação.
O pessoal ainda não entendeu que dividendo é a mesma coisa que vender uma parte que é ação. O pessoal tá achando que dividendo é um extra. Não
Ai,
adianta.
meu Deus do céu. Você vive do seu trabalho até o dia que você tem um patrimônio grande o suficiente para poder viver do patrimônio. Esquece renda. Tudo faz parte do seu patrimônio. Tudo. Não existe renda. O dividendo é depositar na tua conta, então é teu patrimônio. Tudo é patrimônio. Quando você tiver o patrimônio, como é que é o patrimônio grande o suficiente? Pensa em um dinheiro e bota um zero à direita. Quando você tiver esse dinheiro, você vai viver do patrimônio, se é dividendo, se é aluguel, se é vender, tanto faz. O que vai te dar renda é patrimônio grande. E quando você ficar nessa sardinice, quando você ficar nessa sardinice de dividendos, você não vai ter patrimônio para viver tranquilo. O problema. Que agora está essa burrice aqui nos comentários. Ah, o Baixa está falando que tem que trabalhar para sempre até morrer, porque não existe renda dos investimentos. O que acontece é o seguinte: você sim que acha que dividendo é renda, vai trabalhar até morrer, porque o seu patrimônio nunca vai crescer o suficiente para te dar tranquilidade financeira. E o outro que não pensa que dividendo é renda e que aporta. E que não usa o dividendo no início, ele vai chegar a um patrimônio que ele vai poder viver do patrimônio e trabalhar ou não se quiser. Então é justamente o contrário, vocês que vão ter que trabalhar até morrer, porque vocês ficam tirando renda do teu patrimônio mais do que deveriam e ele não vai crescer. Se ele não crescer, já era. Só existe patrimônio. As pessoas estão tão burras e malucas com isso que chega até a dizer que ah, que adianta eu ter 25 milhões se não faz renda? É esse nível de maluquice. A volta do que não for. Aqui no Nordeste, 10 anos atrás, uma construtora faliu, entrou em recuperação judicial. Pouco depois, o dono da construtora morreu. É assim. E vai ficar 100 anos na justiça e não vai arrumar nada. Então, Alice falando, jovens chineses deixando pagar seu financiamento. É no mundo todo. É no mundo todo. Não faz a menor diferença a taxa de juros. Então, quem ganhar aí, ó, thiago@baixa.com. Resultado: um processo de inventário litigioso dentro de um processo de recuperação judicial. Processo para 50 anos. É isso. É isso. Talvez os seus netos. Aí ninguém vai receber nada. Grilo falante, graças a Baixa.com e a comunidade, me livrei de um financiamento para passar que terminaria em 2047. Parabéns, Grilo falante, parabéns, você mudou a sua vida. Juliano, você não sai do lugar, hein? Meu Deus do céu. O que faz a CPFE 3 não ser tão boa quanto as três primeiras elétricas? Não tem a mínima ideia. Isso é você que decide. Você, se quer ter CPFE3, tenha. Eu não tenho a mínima ideia. Por que você precisa ter quatro empresas elétricas? Sabe? Essa relação com empresa, sabe? Tanto faz. Se tem três boas, por que precisa ter uma quarta? Você tem que ter quatro empresas elétricas. Sai do lugar, Juliano. Na rapidinha de Goal, você diz que é melhor ir na Gerdau. Isso é porque Goal é holding na Gerdau? Eu falei isso, eu não lembro de ter falado isso, não. Falo muita besteira. É, eu falei isso. Deve ser a liquidez. Não, tem liquidez. É. Mas a outra também tem, ó, tem PN. Vamos ver, Gerdau. Pode ser que a liquidez tenha melhorado e eu tenha falado isso porque a liquidez era baixa. É, mesma coisa. É, não sei por que que eu falei isso, deve ser alguma besteira. Mas tanto faz, sabe? Eu sei lá. Vamos ver se o gráfico é parecido. Eu tenho que parar de falar tanta besteira. É, o gráfico da Gerdau é melhor, né? Quando piorou as coisas, a holding teve mais prejuízo. Então não foi tanta besteira. Me salvei no finalzinho. Sandro, há 20 anos entrei numa pela caixa, a construtora faliu antes de subir. Mas ela chamou para negociar uma parte do valor, FGTS da entrada, ficou preso até hoje pela seguradora da caixa. É isso, tem sempre um rolo. É isso, cada um conta a história de um rolo e nego achando que é esperto. Olha aí, tá em R$ 120, o Super Chat que ganha um mês de assinatura grátis. Quem fizer um maior que 120 ganha. Sim, tem que fazer maior que 120 para ganhar. Davi Teles, obrigado. Doação para o anjo, não para o banco. MW Carmo, passando para deixar uma contribuição. Baixa, valeu pela paciência por se preocupar e abrir o olho da galera. Obrigado, hein? Muito obrigado. Já respondi, Sejari. Não existe. Um amigo mora nos Estados Unidos e eu juro por lá. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Eu tenho essa imagem aqui. Ah, já sei. Eu vou no outro lugar aqui. Vamos ver. Tá aqui. Let's. Acho que é debt. Ai, ai, ai. Acabei de falar, teve. Ó, tá aqui, ó. Olha a desgraça nos Estados Unidos. Aqui. Financiamento imobiliário, mortagem. Aqui, ó. É uma desgraça em qualquer lugar, está acabando com a vida dos americanos. Porque a taxa de juros não faz a menor diferença. Porque, de qualquer maneira, você vai sempre pagar mais. Não faz a menor diferença. Sabe? O pessoal não entende, por exemplo, que o banco no Japão ele paga juro negativo na renda fixa e fala: ah, que desgraça. É a mesma coisa que aqui. Lá tem deflação, é a mesma coisa que aqui. Aqui você, na renda fixa no longo prazo, você tende a perder dinheiro, tende a não acompanhar a inflação. Então, sabe, faz a menor diferença. Dívida é sempre um péssimo negócio em qualquer lugar do mundo, mesmo que a taxa de juros seja 0%. Porque pode mudar, pode subir a taxa de juros, pode vir hiperinflação, o governo para mudar a regra. Você pode perder o emprego. Você está sempre com a faca nas costas. Buy and hold, me falaram que a parcela de financiamento sempre cairia. Só vi subir as minhas. É isso, como eu mostrei. Só não tem nada desse negócio de cair. Cai se você for lá que está rápido. Eu sei que você escreveu, não foi uma pergunta, foi um comentário, mas não está explicando nada. Está de sardinice. Esquece dividendos. Só existe empresa boa e empresa ruim. Não tem nada de empresa que paga dividendo, empresa que não paga dividendo, não existe nada disso. Piada Lidas. Sou sócio de uma imobiliária. A maioria dos clientes compram por financiamento. Consciência pesada. Agora é torcer para o canal de piada bombar. É isso aí. É. Mas aí você não tem culpa, né? Ah, não, sardinha, para com essa sardinice aqui. Para, não escreve mais isso aqui, não. Vou acabar te expulsando aqui. Só existe empresa boa e empresa ruim. Não existe essa sardinice de empresa de dividenda aí. Para de escrever essa porcaria aqui. Matheus, sou mestre em física e queria trabalhar no mercado financeiro, mas sem enganar os outros com programação. Tem área? É, difícil, né? Lá dentro é difícil. Porque lá dentro você vai estimular o giro ou vão te mandar embora. Então, assim, agora, com programação você pode trabalhar no mercado financeiro. Você fica lá programando, aí tudo bem. Agora, para trabalhar mesmo no mercado, se não estimular o giro, não enfiar coisa nas pessoas, vão te mandar embora. Júnior, obrigado aí pela contribuição. Venho aqui apenas para agradecer por tudo que aprendi contigo. Sei que não curte bajulação, mas acho que é o mínimo a fazer. Não, obrigado, muito obrigado. Felicidades. Alucindos, olhando só as continhas, ser dívida é muito ruim. Pessoal do exemplo de exceção esquece dos outros riscos. Perder emprego, imóvel cair, regras mudar, termina sem imóvel devendo. É, mesmo que fosse possível os juros da dívida ser menor que a renda fixa, ainda assim não é vantagem, porque você está num risco imenso. Avante, camarada, uma taxa de 2% ao ano seria uma exceção à regra exclusiva do serviço? Não, porque você está com uma dívida com uma faca nas suas costas. A dívida é sempre ruim. Com qualquer taxa, a dívida é ruim. Aproveita que a taxa é baixa e quita mais rápido. Denis, meu irmão financiou placas solares a 0,65 juros por mês durante 5 anos. Ele falou que era vantagem, mas não quis dar opinião. Fez correto? Fez. E pode ser até que seja vantagem, pode ser até que dê certo. Agora, tem exatamente isso na Espanha. Espanha. Energia solar. Falência. Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Sempre a mesma história. 62 mil pessoas faliram depois de investir em painéis solares na Espanha. Você fala, eu sei a sardinhagem. O governo incentivou a investir em criação de parque eólico, não sei o quê, aí não sei o que lá, 62 mil pessoas faliram. Então, agora, você fez bem de não se meter? Fez, não se mete. MMM, me ofereceram a oportunidade de comprar um quarto de hotel, mas vou ter que financiar. Eles fazem, vai. É zoeira, né? Não é possível que seja sério, cara. Não, não é possível que você seja sério. Tá zoando com a minha cara, né? Me ofereceram a oportunidade de quarto de hotel, acho que eu não vou falar nada, né? Se for zoeira, é zoeira. Se não for, vai lá e compra e se dá mal e se ferra e aprende. Ó. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Membro há mais de 3 anos. Tá de zoeira com a minha cara. Só tem duas possibilidades. Ou você tá de zoeira, ou eu não vou responder. Você que vai lá e se ferre, aprenda e que se dane. Daqui a 3 anos vem com um papo desse. Me ofereceram uma oportunidade. Essa frase aqui é uma frase que não existe, porque se fosse oportunidade ninguém te oferecia. Mas eu acho que ele está zoando. É outro, tem uma estratégia de cheque especial. LR. Oi, Thiago. Deixa o desconto para outro usuário mais recente. Não precisa me incluir no desconto. Obrigado, LR. Não, 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 não. Espera aí, Alice. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um mês para Alice e um mês para quem der o maior depois da Alice. Pronto, Thiago. Tá bom? Vê aí quem deu o maior depois. Alice vai receber e
É, até
ponto.
o final da live, né? E aí a
Qual é
gente
o.
fala.
Vê se você consegue saber qual é o maior depois da Alice para a gente poder falar quanto tá. Vê se você consegue achar aí.
R$ 27,90 do Júnior Garcia.
Então, o Júnior Garcia está ganhando um mês de assinatura. Quem quiser tirar dele, R$ 27,90. Tem que dar mais do que R$ 27,90. Processo seletivo para trabalhar na Baixa.com? Não, não rola. Aqui, para trabalhar na Baixa.com, ninguém entra. Vai ali e tal, quando vê, está lá. Não, Felipe, eu não vou ler isso aqui. Eu não vou ler uma loucura dessa de estratégia com cheque especial. Eu não vou ler isso aqui. Faz o que você quiser aí, que se dane. Tem algumas coisas que eu não tenho mais como responder. Por que as pessoas buscam tantos rolos se vivem em paz? É muito mais. É verdade, tá aí o nosso amigo com estratégia de cheque especial e querendo postar isso aqui. Tiago, vamos para a hora do facão? E olha só, pessoal, antes do Tiago ligar a hora do facão, pessoal aí do YouTube, eu vou ligar agora, olha, 8h30 até 8h45, eu vou ligar por 15 minutos. Quem se cadastrar na Baixa.com vai ganhar 15 dias de assinatura grátis. Mas olha o detalhe para depois não reclamar. Você tem que se cadastrar e tem que assinar. Tem que assinar, ir lá, botar teu cartão, senão não vai funcionar. Nós não temos como dar assinatura para quem não assinou. E aí você vai ganhar 15 dias grátis. E você pode cancelar. Você pode cancelar até imediatamente, se você quiser. Você vai ganhar 15 dias grátis. Se você não cancelar, obviamente vai ser cobrado o seu cartão. Mas depois você pode cancelar a qualquer momento. Sempre você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Então você se cadastra. O teu cadastro vai ficar marcado como 15 dias grátis de assinatura. Aí você vai lá e assina. Assinou? Nada vai ser cobrado durante 15 dias e você pode cancelar a qualquer momento. E se você cancelar, ainda assim você vai poder usar os 15 dias. Não cancelou, vai ser cobrado do seu cartão assinatura, mas você pode cancelar quando quiser. E o que você não usou é estornado. Então, mesmo que você depois seja cobrado e resolva cancelar, o que você não usou é estornado. Se não puder mais estornar, a gente deposita na tua conta. Aqui na Baixa.com não tem rolo com dinheiro. Então, só lembrando que não basta se cadastrar. Tem que se cadastrar e assinar. Então, vou ligar agora 8h30 até 8h45. Vou botar aqui, ó, 15 e não tem 15 minutos. Ô, Gustavo. Então, 20 minutos até 8h50. Vou falar para ele botar 15 minutos aqui. Então, já valendo. Olha aí. Tem aqui o banner. Como o banner não abre. Ah, tem que abrir em cima, deve ser. Ninguém se cadastrou. É, o banner não tá. É porque tá muito grande. É, tem que diminuir, ó. Não. Ah, agora apareceu, viu? Não, é porque eu estava com um zoom muito grande. Ah, não está aparecendo aí, né? É, não, ele não vai aparecer aí, a não ser que eu consiga botar ele aqui, não. É, o banner não vai aparecer aí. Tem que ser você que tem que ligar o banner. Bom, de qualquer maneira, está aí. Na próxima a gente bota o banner. Não, mas vamos para a hora do facão.
Vou passar o facão.
Eu começo a hora do facão ou não? Então vamos aí, pessoal, hora do facão. Olha aí, vou passar o facão. Vendi o imóvel por 300 mil, me gerava um aluguel de 1.090. Investi em FIIs, sendo bem conservador, estou com uma renda mensal de 2.500. Reinvisto esse valor, mas o meu aporte do meu salário todo mês em FIIs e ação, estou muito satisfeito. Sim, você está muito satisfeito, mas o que vai acontecer? Ele reinveste. É, o problema é o seguinte: o imóvel provavelmente vai acompanhar a inflação no longo prazo. FIIs é um investimento muito mais risco. Você tem 300 mil em FIIs, porque o grande problema aqui é que as pessoas acreditam em mágica. Então, ele tinha 300 mil no imóvel, que gerava 1.090. Agora, ele tem 300 mil em FIIs, ou menos, porque provavelmente ele pagou imposto, corretor, não sei o quê, então ele já perdeu o dinheiro. Porque o que ele deveria ter feito? Vou mostrar aqui para vocês a diferença entre sou esperto e vou ficar rico. Isso aqui é a estratégia sou esperto. Ele vendeu 300 mil, deve ter comprado 260 em FII, porque pagou imposto, pagou isso, pagou aquilo, e o patrimônio dele diminuiu e está fazendo uma renda maior. Por que está fazendo uma renda maior? Porque o risco é maior. Não existe mágica. É muito difícil que os 300 mil do imóvel vire 100 mil. No FII pode virar. E aí vai fazer uma renda menor, porque a renda é proporcional ao patrimônio. Então, como é que faria o sujeito que quer ficar rico? Eu tenho um imóvel e quero ter FII. Todo mês eu pego esses 1.090 do aluguel do imóvel e compro o FII. Esse sujeito aqui, daqui a 10 anos, ele vai ter os FIIs, que podem estar valendo mais ou menos. O sujeito que está caminhando para a riqueza, daqui a 10 anos ele tem um imóvel e FII. Então, assim, o problema desse pensamento é o pensamento da renda, vai atrás do investimento que gera mais renda. E, sabe, está assumindo mais risco, pode dar certo, pode dar errado. Agora, se ele pegasse o dinheiro do aluguel e fosse comprando FII, pode dar certo, pode dar errado também, mas ele teria imóvel e FII. E aí o que que acontece? Daqui a um tempo ele estava recebendo 1.090 e mais os do FII, e ia, depois de um tempo, passar os 2.500. Então, quando você foca em patrimônio, você termina com mais renda. Quando você foca em renda, você termina com menos renda, porque a renda é proporcional ao patrimônio. Agora, a pessoa está sempre satisfeita, é isso mesmo. Não interessa, Felipe, eu não vou falar aqui de sardinhagem. PGBL abate no imposto de renda. A cada 15 mil você recebe como restituição 2 mil e após 10 anos você paga 10% sobre o valor total. A realidade é assim: eu não sei se você é vendedor dessas coisas, porque você está falando papinho do vendedor. Pode ser que você seja vendedor, é o teu trabalho, mas é assim que convence as pessoas. A realidade é: vai lá amanhã pegar o dinheiro do teu PGBL e ver quanto que eles vão te entregar. Então, você não pode ter dinheiro em lugar que você não pode tirar todo ele a hora que você quiser. Então, eles dizem: você tem 500 mil no PGBL, aí você vai lá pegar, te dão 200. Então, você não tem 500. Então, assim, a minha geração viu previdência privada quebrar duas vezes. Previdência é você fazer a sua previdência acumulando patrimônio. Sabe, PGBL, os bancos, você entra no banco, eles querem te enfiar isso. Aí, na história do financiamento, teve uns três que falaram: ah, a Caixa, para me dar financiamento, me obrigou a fazer um PGBL. Então, se fosse bom para você, o banco não ficava querendo te enfiar de qualquer jeito. Entende esse conceito? Se fosse bom, não ficava toda a manada analista falando dessa porcaria. Hora do facão. Estou estudando para entrar agora. Achei interessante operar futuro porque não se trata de investimento, mas de uma renda extra. Operar futuro é uma renda extra. Meus parabéns. Você vai ver, a renda extra vai ser o ferro que você vai levar achando que operar futuro. Não, é diferente. Se você me disser: estou trabalhando na corretora, tomando conta dos clientes que operam futuro, aí é renda extra. Você vai ganhar corretagem, é renda extra. Operar futuro é renda extra para corretora, para agente autônomo, para analista, para vendedor de curso de operar futuro. Para você é só ferro. Mas é claro que você vai ganhar algumas vezes. Para você ver o nível de maluquice que as pessoas chegam com esse negócio de trade, o cara está achando que operar futuro é uma renda extra. Ou seja, só não opera quem for otário, né? Porque é só ir lá operar e ganhar uma renda extra. A única diferença é que acabou, hein, Thiago? Quatro. Mais um só, né? A única diferença é que no futuro talvez não seja tão ruim, porque fazendo trade de futuro, o ferro é mais rápido e o ferro é maior. Então, pode ser que o cara abandone mais rápido, porque a maior sorte que pode ter um trader é levar logo um ferro grande. O maior azar do trader é começar ganhando. Aí ele vai se iludir a vida toda com aquilo. Ó, o banner tá aqui, ó. Tivemos cinco cadastros. Obrigado, pessoal. Falta 12 minutos e 47 centavos. Ah, botou o banner. Então tá bom. Eu até gosto do seu material, mas esse alô... Alô! Berra no ouvido é uma falta de respeito com o usuário. Então não vou mais seguir o canal. É uma pena, porque eu em sua homenagem a falar alô, alô, alô. Então, é assim, afetados não evoluem, né? Quer dizer, ele não precisa seguir o meu canal para evoluir. Mas, a partir do momento que você começa a ter essas atitudes de afetado, ai, falta de respeito com o usuário, você vai deixar de aprender diversas coisas, vai deixar de... E provavelmente vai ser enganado por alguém que faz tudo bonitinho, ajeitadinho, educadinho e tal. Mas mete no oritibó. Aí eu. É isso aí. Então, sinto muito. Um abraço para você. Que seja feliz em outros canais. É isso aí. Alô, alô, alô. Olha a moto. Então, é isso aí, pessoal. Hora do facão, entre o 6 e o 12. Vamos voltar para as últimas perguntas para a gente encerrar. Mais 11 minutos aí para se cadastrar e ganhar 15 dias de assinatura grátis. Recebi, vamos voltar aqui, DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Recebi um e-mail da corretora vendendo proteção de carteira. Vou aumentar isso aqui. Se a bolsa estiver valorizada 100%, recebo tudo de volta. Tem cara de rolo e corretora, pelo jeito a bolsa vai. Não, meu amigo. Você está bem de ver que tem cara de rolo. Agora, se a bolsa vai bombar ou não, nós não sabemos. Mas. Não existe. Não existe. Em algum lugar. É assim, é aquilo que eu falo. Em algum lugar você está sendo enrabado, só não sabe aonde ainda. Quando me oferece alguma coisa muito boa, eu vou embora correndo e vejo se a minha carteira ainda está no bolso. Porque em algum lugar estão me pegando. É uma questão de conceito. Ninguém te dá nada de graça, ninguém te oferece nada bom para você. É uma questão de conceito. Quando você adquire esse conceito, você para de cair em golpe. Não existe nada. Seguro de carteira, para além do mais, é uma burrice total. Por que um buy and hold precisa proteger carteira de queda? Não acontece nada na queda. Ô, Felipe, eu não quero saber de rolo. Vai postar rolo em site de sardinha. Peter Rich, tem uma modinha agora de sou maximalista, ou seja, não diversifico. O colega me perguntou o que achar, fiquei mudo, fiz certo. Tá certo ser mudo. É assim. É o bullshit, como bem diz o predador, o bullshit não evolui, ele só muda de nome. Então, no que eu estou no mercado, as coisas chamava de trade, aí depois como é que é? Buster System, ele veio do Trade System, Tape Reading. Aí não sei o quê, aí agora maximalista. Então, cria um nome, Investor Trust, não sei o quê, mas é sempre os mesmos bullshit. E qual é o objetivo? Girar. Porque você está diversificado. Aí diz, não, agora é maximalista. Tudo num só. Aí você vende e compra um só. Pronto, já deu uma parte do seu patrimônio para o sistema. Mas daqui a pouco não é mais maximalista, é sei lá o quê. Aí você vende e compra. Desde que você fique vendendo, e de preferência, comprando no topo e tomando no fundo, tá bom para o sistema. Para terminar a história do Sandro Peixoto, depois que a Caixa reteu o FGTS pela seguradora, anos depois tentei novo financiamento e meu CPF estava com problema de vez passado. Hoje vejo que o meu anjo estava me protegendo. É isso. É isso. Te protegeu mesmo. Mais um alô aqui para o nosso amigo. Para cima, por quê? Ah, aqui assim? Guilherme, então, é o ganhador até esse momento de um mês de assinatura grátis. E temos que fazer nosso sorteio entre os assinantes. Transtornado, imóvel na planta, mais financiamento. Na hora de vender é tudo mágico. Na teoria é ferro, mas na prática é bem pior. Um abraço e não caia no somebody love. É isso aí. Na teoria é uma beleza. Se você deixar os caras falarem com você, já era. Você não pode nem falar com eles. Então é isso mesmo. Imóvel na planta e financiamento junto, meu amigo. É o que falou aqui. O cara trabalha com isso. E ele falou aqui, ó. Você não tem chance. Não tem chance. Não tem a mínima chance. Muitas vezes vem alguma planilha de cálculo, reajuste, saldo devedor, é assustador. Se precisamos lembrar que depois de tudo isso, a pessoa irá assumir um financiamento do valor corrigido. Então, é triste mesmo onde eu tô aqui. Olha aí, hoje o sorteio de um mês grátis é entre os assinantes. Como é que funciona? Você vai ganhar um mês grátis, vai ser adicionado um mês à sua assinatura. Então, como é que nós vamos fazer? Deixa eu ir aqui para o final, depois eu volto. Vou voltar no Get Together, tá? O Get Together, vamos falar o Get Together logo e pronto. Get Together, sempre contribuindo. Obrigado por ensinar que é possível viver tranquilo mesmo sendo burro. Vejo pessoas talentosinhas fazendo sadiade, falando de bullshit de forma técnica, mas não medo. É isso aí. Não tem nada a ver com talento. As pessoas fazem rolo mesmo, e assim, é melhor ser burro. É melhor ser burro e ficar na sua. É como diz o meu amigo Charles Munger. Cadê o Pastor Graham? Sumiu. Ah, eu fechei. É como diz o meu amigo Charles Munger. E eu não achei. Nossa, eu já salvei isso 200 vezes e eu não sei o que acontece, eu não acho. Não, isso aqui eu não vou achar. Então, o que o Charles Munger, o que ele fala é que nós temos uma enorme vantagem de só não tentar ser esperto e não fazer coisas estúpidas, só de ficar ali no feijão com arroz. Então, eu vou escrever uma palavra aqui, mas vou escrever uma palavra que tem a ver alguma coisa assim com o site. E hoje é só os assinantes, tá, pessoal? Hoje não são os membros, mas por favor, se torne membro aí, né, para ajudar o canal. Na semana que vem é para os membros. Eu vou escrever uma palavra aqui. Tem que escrever grande. Peraí, não pode chutar ainda não. Não está valendo. Não está valendo. Vamos ver que palavra eu vou escrever. Já devia ter pensado, mas eu sou meio burro, então eu não pensei. Então, se ninguém acertar, já era, hein? Vamos aí, uma palavra que tem a ver com o site, que tem a ver com o chat de hoje, que foi. Não tem tanto a ver com o chat, né? Mas foi falado aqui no chat, teve gente que falou essa palavra. Quem quer chutar aí? Ninguém chutar, então ninguém vai ganhar. Ninguém vai chutar? Ninguém vai tentar? Então vou fazer para os membros, hein? Dane-se os assinantes, vou fazer para os membros. Tem que escrever a palavra aí, ô bando de burro. Ô, meu Deus do céu.
Pô, calma, tem um pouco mais de paciência com os assinantes, sabe? É lamentável
Se
essa
ninguém
falta de respeito.
acertar, eu vou pegar uma palavra às pessoas. Eu vou pegar a palavra mais parecida. Eu vou decidir, pronto. Até agora eu já tenho a mais parecida. Não, ninguém acertou. Pode repetir, pode falar quantas quiser. Opa, acertou aqui o meu amigo Pecalil. Olha aí, vê se dá para ler. Oportunidade, dá para ler? Dá para ler, Thiago? Então, olha aí, Pecalil. Manda um e-mail aí para thiago@baixa.com, que ele vai acrescentar no seu cadastro um mês de. Ah, Charlito, você foi o segundo, foi mal. Pode parar, pessoal, é um bando de burro mesmo. Pode parar, agora já foi. Os burro pira.
O
Chega.
Pecalil, pode me mandar como ser assinante, pode me mandar, se você quiser, mensagem privada aqui do site.
Manda aí pelo
Isso.
Baster Zap uma mensagem para o Thiago. Pode mandar agora a
E,
mensagem para o
o, e
Thiago
lá
pelo
no
Baster.
YouTube, o Guilherme, que foi o ganhador do Superchat, se ele for tiver na Baster, pode me mandar o Baster Zap ou me manda e-mail thiago@baster.com, tá? O Guilherme
Aqui,
do
ó.
YouTube.
Thiago.
Thiago@baster.com. Eu vou escrevê-lo.
@baixa.com. Guilherme HC ganhou um mês de assinatura grátis. Entre em contato aí com o Thiago, tá? Então, muito obrigado aí pela contribuição. Eu acho que ele já é assinante, mas aí não tem problema.
Aí tanto faz,
E
pode
como é que
mandar.
tá aqui? Já acabou, Thiago? Já acabou? Acabou, né? Não, não acabou ainda não.
Falta 15 segundos.
15 segundos aí, vamos se cadastra rápido.
Seis cadastro.
Meio fracasso isso. Seis cadastros, pô, tá mal, hein? Vocês não querem nem se cadastrar. Já era, Charlito, fica para a próxima. Então, pessoal, acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa para fazer, Thiago? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se for agora, eu ainda respondo. Mas se não perguntar, fica por isso mesmo. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Não façam dívidas. Se tiver dívida, pague a dívida, sempre comprando tempo. Vende tudo que você puder. Trabalha 24 horas por dia. Se puder usar o FGTS, usa. Só mantém reserva de emergência e paga a dívida o mais rápido que você puder. Dívida é escravidão e uma faca nas tuas costas. Olha os relatos que eu coloquei aí. São relatos e mais relatos de gente que perde tudo, perde. A vida vira uma desgraça por causa da dívida. Ainda mais é uma dívida de 30 anos. É uma verdadeira loucura. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Felicidades entre o 6 e o 12. Um abraço.